Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E a gente segue o tema que nós iniciamos ontem sobre a suficiência de Cristo. O nosso versículo-chave está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que para nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Disse que algo é suficiente quando não precisa de mais nada para completar. É suficiente, nos basta. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas de maneira suficiente para nós. O nosso texto de introdução diz que nossa suficiência vem de Deus, isto é, o homem não é suficiente para ter respostas satisfatórias diante da vida e da morte, diante da eternidade, diante de certos dilemas da vida. É preciso entender que a suficiência do homem vem de Deus. A suficiência para as questões espirituais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 16, capítulo 15, versículo 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O apóstolo Paulo aborda o respeito do perfume espiritual do cristão e no final faz a pergunta: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Muitas pessoas podem se sentir suficientes para explicar coisas a respeito de suas especializações, a respeito de sua profissão ou campo de estudo. Porém, quem tem alguma graduação, doutorado que o habilite suficientemente para explicar as questões espirituais? Nunca baixe a cabeça a respeito de qualquer desaprovação, crítica ou tentativa de tirar o crédito das sagradas escrituras sobre as questões espirituais. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa constituição. Pois por mais que a pessoa pareça ou seja inteligente, ela não tem suficiência de conhecimento para determinar sobre o mundo espiritual. Até porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e não racionalmente. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nossa suficiência espiritual vem de Deus e não do conhecimento humano. Nossa suficiência vem de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Uma coisa aprendemos no presente texto, a exemplo do apóstolo Paulo, que a vitória espiritual, o êxito no labor espiritual, depende, em última análise, não das condições naturais, e sim das condições espirituais e do trabalho que Deus tem feito em nós para fazer por nosso intermédio. Em sua vida cristã, em seu serviço, Paulo dependeu da graça e do poder de Deus, posto que nossa suficiência vem de Deus. Portanto, nessa tribulação, ele recebeu o poder suficiente para tolerar o sofrimento e a tensão. Em terceiro lugar, a tentação de nós confundirmos autossuficiência motivacional com o desprezo da graça de Deus. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O poder divino não pode ajudar nem usar o homem autossuficiente, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso é que Paulo dizia que, ao invés de continuar pedindo o seu livramento daquela enfermidade, e se gloriaria em suas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo pudesse repousar sobre ele, para sustentá-lo e dar-lhe a eficácia necessária como ministro, e sem o que nem mesmo Paulo poderia fazer corretamente o que era de sua incumbência. Uma coisa é a sensação de autossuficiência motivacional para o trabalho do dia a dia. Outra coisa é a teoria de que a pessoa não precisa das coisas de Deus e que nada lhe falta espiritualmente falando. A autossuficiência é uma armadilha, vai te levar ao auto-engano. Nós precisamos sempre ativar dentro de nós a cultura da dependência de Deus, da dependência de Cristo, da graça de Cristo. Nessa manhã, minha oração é que você receba uma reposição da graça do Senhor. É de graça em graça, de fé em fé, que a gente segue a nossa vida. Um não, quando vem da parte de Deus, sempre tem algum propósito definido e é eficaz, não menos do que um sim, tudo dependendo das circunstâncias. Assim é que, às vezes, uma negativa é preferível a uma resposta afirmativa. Moisés tinha um problema de elocução das palavras e as suas histórias pessoais. Saulo de Tarso, Lutero ilustram bem esse ponto. As necessidades extremas também podem fazer os cristãos em Cristo. A aflição de Paulo não lhe serviria de empecilho. Nas debilidades, os obstáculos podem até mesmo servir de um requisito para o nosso crescimento espiritual. E, finalmente, quando somos levados a entender a suficiência que vem de Deus, Jó compreendeu sobre, só através das desventuras, que a sua suficiência vinha de Deus e não dele mesmo, ou do seu bom comportamento, das suas boas obras. No livro de Jó 42:2, ele escreve: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, nossa suficiência vem de Deus. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro nome pela qual nós sejamos salvos, curados, libertos, redimidos. Jesus é suficiente. Seu amor é real, verdadeiro. Sua graça nos basta. Ele é tudo para nós. Obrigado, Senhor. Vem, Senhor.